partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo do Escola Brasil. Eita, Sandra, que roupa legal, colorida. Toda estampada, essa faixa na cabeça. É africana essa roupa, né?
É sim, Cadu. É de Moçambique, sabia? País africano. Lá eles chamam esses tecidos coloridíssimos de capulanas.
Capulanas? Que nome diferente, hein?
E além de bonitos e alegres, esses tecidos são pra amarrar no corpo assim, ó. Pra vestir a gente. Serve também pra colocar na cabeça e até pra amarrar nas costas pra carregar as crianças.
Legal, mas por que você tá vestida assim?
Ah, é porque hoje a gente vai falar sobre um projeto em que a professora aproveitou o interesse das crianças pelas capulanas e ensinou a história, a arte e a cultura de Moçambique pros alunos.
Muito bem, mas o programa de hoje tem muito mais coisa, hein? Ouve só. Se você, estudante, tá perigando ficar em recuperação e perder as esperadas férias, fique atento porque uma pedagoga vai dar umas boas dicas para você hoje.
Falando em dicas, hoje tem dica de português.
É, de astrologia também. O Matuto vai falar sobre a origem da astrologia. Aliás, qual é o signo do Matuto mesmo?
Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem.
Respondido, Cadu?
Tá, Sandrinha, muito bem. Então o Matuto, que é virginiano, também vai falar de signos, de previsões. Aliás, qual que é a sua previsão para hoje, Sandra?
Previsão muito boa, Cadu. Por exemplo, agora nós vamos para um comercial e voltamos com a repórter Patrícia Nascimento. Ela tem informações sobre o projeto da professora que ensinou a história, a arte e a cultura de Moçambique a partir do interesse dos alunos pelas capulanas. Esse tipo de roupa que eu tô vestindo hoje.
Muito
até
bem.
Já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você sabia que uma criança que mama no peito não precisa comer ou beber mais nada até o sexto mês de vida? O leite da mãe tem os nutrientes e a gordura necessários para o crescimento e o desenvolvimento cerebral da criança. Você sabia que uma criança que não mama no peito pode gastar até R$500 com alimentação no seu primeiro ano de vida? E não é só isso não. A doutora Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, faz mais um importante lembrete.
Além de tudo isso que você ouviu aí, não esqueça que o leite materno é de graça e protege você e protege seu filho para o resto da vida.
Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Vamos saber mais sobre o projeto da professora de artes Célia Meirelles, que ensinou a história, a arte e a cultura de Moçambique para os alunos.
A repórter Patrícia Nascimento é quem traz as informações. Oi, Patrícia.
Oi, Sandra. Tudo bem, Cadu?
Tudo legal.
E aí, Patrícia, como é que é mesmo essa história?
Gente, eu estou empolgadíssima com esse projeto.
Ah, é?
A professora Célia iniciou um intercâmbio cultural internacional. Olha só que legal. O projeto se chama O Bom do Brasil que Veio da África. Tudo começou porque a professora ia ensinar a cultura negra na sala de aula. E aí ela pensou numa forma diferente de falar sobre o assunto.
Tá, e qual foi a forma diferente que ela encontrou, Patrícia?
Aí é que está, Cadu. A professora Célia decidiu que os alunos deveriam pesquisar o que os negros que vieram como escravos trouxeram de contribuição para o Brasil, em vez de falar só da escravidão, que é muito triste.
Sei.
Mas eu vou deixar a professora Célia contar a história. Ela está aqui na linha com a gente.
Opa, que legal!
Oi, professora, tudo bem?
Tudo bem. Oi, Sandra e Cadu, é um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso. Professora, já que eu tô aqui, né, de capulana por causa dessa matéria, eu vou fazer a primeira pergunta. Como é que nasceu esse projeto, O Bom do Brasil que Veio da África?
Na época que esse trabalho ia começar na escola, nós ficamos sabendo de uma professora de Porto Alegre que ia participar de um grupo de uma ONG que ia implantar uma escola de artesanato em Moçambique. E ela teria um diário na internet.
Oh, isso deve ter sido ótimo, hein? Porque os alunos podiam ter contato direto com alguém que estava, assim, vivenciando a cultura de um país africano.
Exatamente.
Bom, e como foi que esse diário ajudou a senhora a ensinar os seus alunos?
Aí nós passamos a acompanhar esse diário, e os alunos foram se encantando pelas coisas que ela contava sobre Moçambique, como seria a região, os costumes. E uma das coisas que mais chamou a atenção deles foi o colorido das roupas das mulheres de Moçambique, que são as capulanas. E nós começamos a pesquisar a partir daí a cultura africana, os símbolos que eles usam, as cores.
E é o que vocês fizeram com essas informações?
Cada um dos meus alunos aprenderam técnicas de estamparia ensinadas em sala de aula, e estamparam pedaços de tecido usando essa técnica a partir dos estudos que tinham feito, né, da cultura africana.
Muito bem. Bom, agora nós vamos deixar a Patrícia continuar a entrevista, né?
É, a gente tomou conta, mas é com você, Patrícia.
Professora, a senhora me contou que vocês fizeram uma exposição na escola com as capulanas que os alunos confeccionaram. Daí vocês foram convidados para participar do Seminário Nacional de Arte Têxtil de Porto Alegre, onde as alunas desfilaram com as capulanas. A gente pode dizer que esse projeto foi um sucesso, não é mesmo? Agora, conta aqui para os nossos ouvintes como é que foi o encerramento desse projeto.
Nós fizemos um convite para o fotógrafo que tinha acompanhado essa equipe em Moçambique. E ele foi na escola e fotografou os alunos vestidos de capulana junto com suas famílias. Eu acho que foi um fechamento assim, muito lindo, porque as famílias participaram do trabalho dos seus alunos.
E qual é a avaliação que a senhora faz? Qual é o saldo que fica?
O saldo que fica, eu acho que é de orgulho. Uma menina negra que depois que se apresentou com a capulana, ela disse: professora, hoje eu tenho orgulho de ser negra. Dessas coisas bonitas que a gente aprendeu sobre a África. Eu acho que esse orgulho, ele ficou em sala de aula.
Parabéns, professora Célia, e muito grata pela sua participação aqui no Escola Brasil.
É, a gente também agradece, viu?
Obrigada, professora.
Obrigado. Para vocês, um abraço também.
Certo, e obrigado para você também, Patrícia.
Tchau, pessoal, e até a próxima.
Até. E quem quiser mais informações sobre esse trabalho, pode ligar para a escola e procurar a professora Célia Meirelles. O número, vou dizer, 51 é o código de Porto Alegre, né? E o telefone é o 3365-3118. Repetindo, 51, código de Porto Alegre, e o telefone é o 3365-3118.
Se preferir enviar um e-mail, anote aí. É celiavon, com N de navio no final, @terra.com.br. Repetindo, celiavon@terra.com.br.
Hostia a Cristo, minha vida sim a vontade. Miseria cá se de companheiro, e punha vida cá tem gosto também.
Escola Brasil.
Ei, você aí, presta atenção, olha. Nós temos um desafio pra você. Repita comigo. Num ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Vai, repete você também, Sandra.
Tá bem. No ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será.
Ah, oh, muito bem.
Ai, Cadu, tá pensando que eu não conheço essa? Eu conheço um monte de trava-línguas, tá? Quer ver, ó? O peito do pé do Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma.
Pois é, os trava-línguas são assim frases ou versinhos usados para ajudar as pessoas a melhorar a fala.
E eles têm esse nome porque quando pronunciados com rapidez, essas frases costumam enrolar a língua de quem fala.
Pois é, mas além de servir como exercício de pronúncia, os trava-línguas podem ser usados em sala de aula para incentivar a garotada a escrever.
Sem contar que eles são um ótimo passatempo, né?
Ah, é, porque quando a gente se enrola, o resultado sempre termina em umas boas risadas.
E o professor pode aproveitar isso para ajudar a criança a se soltar, brincando, aquela... Sabe aquela criança quietinha? Aí ela vai aos poucos vencendo a timidez e o medo de falar em público.
E aí, que tal? Gostou da ideia?
Então vai aí uma sugestão. O livro 2 dezenas de Trava-Línguas, de Marciano Vasques, está recheado de frases e versos que vão fazer a língua da meninada dar nó.
E aí, o que você está esperando para desafiar a garotada?
Escola Brasil!
Toque musical!
O Toque Musical de hoje, você ouve a mais popular canção folclórica gaúcha.
Estamos falando de Prenda Minha.
Uma verdadeira prenda, quer dizer, uma joia da nossa cultura.
Então, com você, Prenda Minha.
Vou-me embora, prenda minha. Tenho muito que fazer. Tenho Deus.
muito que fazer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha, no campo do bem
escura, prenda minha, toda noite me atentou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou.
Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou.
Você ouviu Prenda Minha com o conjunto Farroupilha.
A mais popular canção folclórica gaúcha.
É tão conhecida que a letra, que é um poema de domínio público, está no livro Trem de Alagoas, distribuído pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Toque musical.
Julho chegando, época de preparar aquelas férias merecidas, desligar os motores e descansar bastante.
Se para uns essa época é uma tranquilidade, para outros...
Isso me dá tic-tic, nervoso.
É de puro nervosismo. E quem recebe o boletim recheado de notas vermelhas tem ainda mais motivo para ficar preocupado.
É, mas que tal se em vez de ficar preocupado, você começar a se organizar?
Sim, porque segundo a pedagoga Norma Leite Aquilino, da assessoria educacional Ver Crescer, a desorganização do estudante é a principal causa do rendimento ruim na escola.
Ouve só o que ela disse pra gente.
Se eu tenho um aluno que acumulou dificuldades por conta de um comportamento inadequado, de uma irresponsabilidade, eu tenho um caminho. Então, o momento e a hora de ele se colocar em dia com algumas coisas que não foram feitas. Organização de cadernos, material, conteúdo, quer dizer, tomar o pé da situação. A organização e um bom professor particular, ou mesmo a mãe e o pai atentamente, podem ajudar.
É, disciplina e responsabilidade também são muito importantes. O primeiro passo da meninada em direção à autonomia da fase adulta é justamente esse.
A pedagoga Norma Aquilino também deu um recado para os pais cobrarem disciplina dos filhos enquanto eles ainda são crianças.
Se essa questão da disciplina e da responsabilidade, ela não estiver muito bem estruturada de primeira a quarta série, o que acontece na adolescência pode ser um desastre. Porque a adolescência é um período de uma série de apelos, porque o adolescente contesta, bate de frente.
Tá aí, disciplina e organização. Duas palavrinhas-chave para ajudar a meninada a não enfrentar as temidas recuperações.
E atenção, papai e mamãe, se o único acompanhamento que você faz do seu filho na escola se resume ao visto do boletim escolar...
Aí não adianta chorar o leite derramado, né? Também é preciso participar da vida escolar do seu filho, viu?
Muito bem, e agora depois dessas dicas super legais da pedagoga Norma Aquilino, aqui vai outra. É a nossa...
Dicas de Português.
Pois é, na dica de hoje você vai aprender quando, ao falar de tempo, se usa a, com H e acento no A, ou quando se escreve o A sozinho, sem H, sem acento nenhum.
Por exemplo, o Cadu chegou a 10 minutos.
E o Matuto vai chegar daqui a 10 minutos.
É o seguinte, se você estiver falando de algo que já passou, é com H e acento agudo no A. Para ficar mais simples de entender, anote aí. Toda vez que você puder substituir A por faz, esse A é com H. Assim, a frase, o Cadu chegou há 10 minutos, também pode ser dita assim, o Cadu chegou faz 10 minutos. Pegou? É isso, esse A é com H e acento agudo no A.
Agora, se a gente está falando de futuro, como é o caso da frase, o Matuto vai chegar daqui a 10 minutos, aí não se preocupe, esse A é um apurinho, não tem H, não tem nada.
Pegou? Essa foi a dica de hoje, mas a de quarta-feira que vem pode ser feita com a sua ajuda. Você que está em casa, tem alguma dúvida de português?
Então escreva pra gente. Nós vamos buscar uma resposta pra você, viu? Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E atenção, porque o Matuto está chegando aí com as suas previsões, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Tudo nos conforme, vocês?
Sim, né? Senhor.
Tudo no maior alto astral.
Tudo bom, Matuto. Né? O astral aqui tá altíssimo.
É mesmo?
Uhum.
Pois eu já consultei os astros hoje e eles me disseram que o dia vai ser cheio, mas cheio de surpresas boas.
Consultou os astros, né? E que surpresa boa são essas aí, Matuto?
Ô, Cador, você acredita que os astros disseram, por exemplo, meu astrológico Cador, que hoje o sol ia nascer?
Não.
E ele nasceu mesmo, ué. E os astros disseram também que hoje, quando der 6:00, o dia vai acabar, ó.
Ô, Matuto, é claro que o sol nasce todos os dias, né? E é claro que a 6:00 acaba um dia e começa o outro, senhor.
Matuto, que astros foram esses que você consultou, hein?
Ah, foi um grupo de super jogadores, os astros lá da Amaro Esporte Clube. O Tião Peneira, o Antônio Xodó.
Ah, assim só podia ser mesmo, com umas previsões dessas, viu? Eu vou te contar.
Tudo bem, ó, mas eu vou mostrar pra vocês a minha capacidade astrológica, tá bom? Ô, Sandrinha, qual é o seu signo?
Gêmeos.
Gêmeos? Uhum. Ah, pois eu vou falar pra você as características de quem nasce nesse signo. Tá aqui, ó, gêmeos. Como o seu regente é Mercúrio, que tem asas nos pés, é o signo das características da juventude, inquietude, curiosidade e versatilidade. Ô, Soninha, e eu nunca reparei que você tinha asa nos pés, ó.
Ah, engraçadinho. Onde é que foi que você arrumou essas características, velho?
Nesse jornal aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. As características dos signos tem
tudo
aqui,
aí, né?
Ó, Áries, Touro, Gêmeo, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São os signos do zodíaco, viu, Cador?
Agora, não me diga que agora você vai sair por aí fazendo previsões.
Não, Cador. Cador, vem cá. Qual é o seu signo mesmo?
Eu sou de Leão.
Que medo! Bem, mas eu tô só assim, curiando assim um bocadinho sobre essa história de astrologia, sabe? Vocês sabem o que significa astrologia?
O que significa?
Tá aqui no dicionário aqui, ó. Ah, presta atenção aqui. Astrologia é o estudo da influência dos astros no comportamento dos seres humanos. Então, ela estuda a posição da Lua, dos outros planetas no espaço, para ver como isso vai influenciar no nosso comportamento.
Você sabe que eu conheço um monte de gente que não sai de casa sem antes saber as previsões do signo para aquele dia? Assim, dependendo do que tá escrito, elas acabam nem saindo de casa.
Ah, e é um peteco mesmo, viu? E vocês sabem onde surgiu a astrologia?
Onde foi?
Ah, menina, ela começou lá na Mesopotâmia, no século 23 antes de Cristo.
Rapaz!
Naquela época, além dos astrólogos fazerem as suas previsões sobre os signos, eles ainda faziam previsão do tempo e davam conselhos para os reis, para os imperadores. Ô, Cadu, eles eram tratados a pão de ló, viu, Sandrinha? Como se diz por aí.
É, nessa época os astrólogos eram muito respeitados mesmo, viu? Os governantes não tomavam uma decisão sem antes consultar os astros, sem antes ver as previsões. Hoje em dia, os cientistas intelectuais não costumam acreditar nessas previsões, não.
Pois é, mas a astrologia hoje está nos jornais todos os dias, né? E uns acreditam, outros não.
É, isso começou em 1930, sabia, Gador?
Ah, essa aí, assim, no jornal?
É, o primeiro jornal a colocar, assim, as colunas de horóscopo, lá, com signo, tudo direitinho e tal, foi o jornal Sunday Express, lá da Inglaterra.
Que chique, hein?
É. E o Matuto, você falou na Lua, né? Sabia que tem gente que só corta o cabelo em função da Lua?
É.
É que dizem que se a Lua estiver assim na fase crescente, o cabelo cresce. Se estiver na cheia, o cabelo fica todo cheio, volumoso.
Ah, exatamente. Tem Lua pra pescar, pra plantar. Tudo isso é a influência da astrologia. Eu tô doido pra descobrir qual é a Lua boa pra jogar futebol, pra ver se ajuda o nosso time, viu, Cadu?
Você tem que desistir.
Hoje é o dia. Ô, Matuto, você não me leva mal, não. Eu não queria rir, mas não é a Lua que vai ajudar a Mar Esporte Clube, viu?
Não, não, Cadu.
Senão tinha que ser umas 4 ou 5 Luas. Vocês têm que treinar mesmo.
Não, não, Cadu, eu acho que você tem razão mesmo, Cadu. Eu acho que a única coisa certa, assim, de prever mesmo é que eu já tô vazando na braquiária, viu? Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto.
Na volta do intervalo, nós vamos ler algumas cartinhas, então fique conosco.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, sabia que existe uma cidade chamada Peixe?
Peixe?
Existe.
Olha, vamos pescar.
Lá no estado do Tocantins, será que tem muito peixe por lá?
Deve ter, hein?
Eu vou mandar um abraço, assim, muito especial pro João Teodório Neto, lá de Peixe, no estado do Tocantins. Olá, meus amigos de todos os dias, Sandra e Cadu. É com muita satisfação que eu pego nesta caneta para escrever para vocês. Quero dizer que ouço o programa Escola Brasil todos os dias.
Que bom.
Olha, Cadu e Sandra, eu gostaria muito de ganhar o calendário de vocês, pois tenho um sonho, assim, muito grande em conhecer vocês. Tenho 12 anos de idade e já estou na 7ª série. Muito bem. Quero ganhar o calendário de vocês porque desejo muito conhecer todos que participam do programa. O Matuto, o professor Neurônio, o Caio, a Patrícia, enfim, todos. Legal. O que eu mais gosto do programa é quando o Matuto chega fazendo as gracinhas, mas depois ele leva tudo a sério, fica muito sério e leva os assuntos muito, muito a sério. E o que eu menos gosto é o final do programa, quando acaba. Só isso mesmo, um grande abraço para todos vocês, tchau, beijos, João Teodório, da cidade de Peixe, no estado do Tocantins.
E essa cartinha aqui, toda coloridinha, cheia de desenhinhos ao redor, veio da Cleide Melo, que mora em Buritis, em Rondônia. Ela mora na rua José Bonifácio e fala: saudações, olá Cadu, Sandrinha e Matuto. Como é que vão vocês? Tudo ok? Porque aqui estamos todos bem, graças a Deus. Ainda bem, né? Eu me chamo Cleide, moro no sítio Santa Luzia, no PA São Domingos, no município de Buritis, em Rondônia. Aqui em casa somos três pessoas. Eu, a minha filha Daiane e o meu esposo Clodoaldo. Todos nós gostamos de escutar o programa. É nota 10. Nós escutamos através da Rádio Nacional da Amazônia. Obrigado por ter dito o nome da rádio, viu, querida? E ela fala também que ela adora o programa todo, que ele é muito interessante, muito engraçado, que o Matuto é muito divertido, mas que ela acha o programa curto. Manda um beijo, um abraço para todos nós, na nossa ouvinte de todos os dias, Cleide Melo. Um abraço para você, beijo para Daiane, pro seu amigo, pro seu marido Clodoaldo também, um abração, viu?
Um beijo, Cleide.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
É, o tempo acabou e a gente tá indo embora.
Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha, tenho muito que fazer.
No programa de hoje nós conversamos com uma professora que despertou o interesse dos alunos pela cultura africana.
Que legal que a meninada quis saber mais sobre a África a partir desse pano que eu tô usando aqui, ó, na cintura, e que as africanas usam, a capulana.
É, nesse programa também teve dica de português e de astronomês com o nosso querido Matuto, que falou sobre os astros.
E tá chegando 24 de junho, dia de São João, gente!
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
No programa de amanhã você vai saber os cuidados que se deve ter nessa época de festa junina.
E comadre e compadre também vai ter receita de comidinhas da roça e tudo.
É como ele está lindo. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.